Olá, pequeno jovem, tudo bem? Como vem passado até agora? Espero que bem. O assunto do nosso nono episódio, devido à grande quantidade de informação, será dividido em duas partes. Portanto, semana que vem, continuaremos com o mesmo assunto. E o assunto da vez é currículo. Eu sou suspeita em falar que esse assunto é muito legal, uma vez que é um dos meus temas preferidos. Mas, de uma coisa eu tenho certeza, que iremos concordar, que é um assunto muito importante. Uma vez que, para conseguir um emprego, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é o quê? Enviar um currículo. Durante os meus anos de recrutamento e seleção, sinto muito em afirmar, mas muita gente perdeu a chance de uma entrevista por conta de um currículo mal feito. Sim, triste, porém verdade. Informações desnecessárias, incompletas, erros de português, vixe. E com o passar dos anos, percebi que isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Pensando nisso, hoje eu vou lhe ensinar a montar um currículo correto e completo. Vamos lá? Primeiro de tudo, respeite a ordem das informações, que é: primeiro, dados pessoais; segundo, objetivo profissional; terceiro, formação acadêmica; quarto, experiência profissional; quinto, cursos extras; e sexto, informações adicionais. Agora, vamos falar de cada um deles em específico. Dados pessoais. Obviamente que, primeiro de tudo, você vai colocar o seu nome completo. Em seguida, na linha de baixo, a data de nascimento. E presta atenção, eu disse data de nascimento e não a idade. Sinceramente, nós, recrutadores, nunca sabemos se o currículo está atualizado ou não. A data de nascimento é muito mais certeira. Sem contar que com a sua data de nascimento, a gente pode saber qual é o seu signo. Zoeira. Mas vai na data de nascimento que é melhor. Continuando, também na linha de baixo, estado civil, mais uma para baixo. E aí você insere o seu endereço contendo a rua, bairro, cidade e estado. Mais um enter, e essa é a vez do telefone e do e-mail. Só não coloca um e-mail nada profissional, tipo gatinha2020@alguma coisa. Lembre-se apenas de deixar os dados atualizados sempre. Mudou de telefone? Atualiza. Mudou de e-mail? Atualiza. E pronto, a primeira parte está concluída. Dá mais dois enter aí agora e foto. A foto não é necessária. Inclua apenas se a empresa solicitar. E, por favor, meninos e meninas, nada daquelas selfies que você posta no Instagram, tá? Nada de bico, boné, batom vermelho e aquela cara de chavoso. Esse tipo de foto não está adequado para o contexto profissional.
Ah, mas como então, Luciana?
Sabe aquela foto 3x4? Simples, com fundo branco e liso? Então, tipo ela. É legal você ter uma foto só pra pôr no currículo. Sabe o que você pode fazer? Meninos, coloca uma camisa social, abotoa, claro, nada de deixar 5 botões abertos com uma corrente dourada no pescoço. Tira o boné, penteia o cabelo, vai numa parede branca e tira uma foto. Dá um sorrisão ou não, isso aí você que escolhe. Meninas, caso desejem, faça uma make, mas bem leve e super básica. Tipo uma base, um pó e um blush já tá ótimo. Coloca uma camisa, também social. Nada de decote, de alcinha, oncinha, frufru, nada disso. Penteia o cabelo, porque a foto também não é pra espantar barata. Vai numa parede branca e pede pra alguém tirar foto, sorrindo ou não. Fim. É isso. Simples, né? Lembrando, apenas envie a foto se a empresa solicitar. Objetivo profissional. Depende. Se você for enviar o currículo para uma vaga específica que você viu o anúncio em algum lugar, não precisa colocar. Mas caso você esteja procurando emprego e enviando para várias vagas, essa parte é bem simples. Não é para colocar, por exemplo, eu desejo me enquadrar nesta memorável empresa, consolidada no mercado e contribuir com a minha boa vontade e esforço incansável. Não. Por favor, não. Primeiro que a gente nem lê isso, tá? Até porque é fácil falar. Fazer outra história. Falar até papagaio fala, e não é assim que você vai chamar a atenção do recrutador. Lembre-se, a gente está acostumado com essas frases prontas e somos quase que treinados para detectar esse tipo de mentira. Mesmo que você queira escrever algo bem poético saindo do fundo do seu coração, não. No local do objetivo profissional, você deve colocar a área que deseja atuar. E ponto. Se você estiver procurando um emprego, por exemplo, na área administrativa e também na área financeira, você vai colocar assim: objetivo profissional, área administrativa e financeira. Se o seu interesse for na área comercial, você vai colocar departamento comercial. E assim por diante, entendeu? Bem simples e ponto. Formação acadêmica. Seja sincero. Nada de inventar coisa que você não fez. E como colocar? Se você estiver cursando uma graduação ou já tiver concluído, é óbvio que você tem o ensino médio completo. Eu ressalto isso pois eu já vi muita gente informar o ensino médio completo e em seguida me dizer que está cursando uma graduação. Bom, gente, é impossível cursar uma graduação sem o ensino médio completo. Portanto, fica meio que implícito essa informação. Em caso de graduação em andamento, você vai colocar exatamente assim. Por exemplo, cursando administração de empresas na Universidade X. Previsão de conclusão, 2022. Se o seu curso já estiver completo, você vai colocar graduado em administração de empresas pela Universidade X no ano Y. Se você tiver algum curso de pós-graduação, especialização, MBA, mestrado e etc., obviamente que você vai informar após o curso de graduação e a regra de informar o curso, a instituição de ensino e o ano de previsão ou de conclusão é a mesma. Se você tiver três pós-graduação, é lógico que você vai informar as três pós-graduação. E assim vai. Experiência profissional. Como diria Marília Mendonça, ah, Natal... A grande maioria erra muito aqui e erra feio. Sabe por quê? Ai, eu não sei nem por onde começar a te explicar. Bom, mas vamos lá, deixa eu tentar. Primeiro, tem gente que quer economizar nas palavras e acaba colocando coisas muito simples, informações vazias, sabe? Vou começar dando um exemplo. Na hora de falar quanto tempo a pessoa trabalhou na empresa, ela vai lá e coloca assim. Empresa X, ano 2017. Ou empresa X, aí um tracinho, 2016, 2017. Não, gente. Por favor, não. Sabe por quê? Eu, como recrutadora, quero saber quanto tempo você trabalhou nessa empresa. Se você coloca simplesmente o ano de 2016, por exemplo, pode ser que você tenha trabalhado um mês, 5 meses, 10 meses ou até um ano. Mas não dá para saber quanto tempo você trabalhou lá. Então, quando forem colocar o ano, coloquem o tempo que você trabalhou lá da seguinte forma. O mês e o ano de entrada, o mês e o ano de saída. Não precisa ser a data com o dia, ano e mês igualzinho tá na sua carteira. Mas é importante identificar o mês e o ano de entrada e o mês e o ano de saída. Se você entrou em março de 2020 e saiu em abril de 2020, é exatamente assim que você vai colocar. Se você entrou em janeiro de 2016 e saiu em junho de 2019, é assim que você deve colocar. Entendeu? Se você ainda está trabalhando na empresa, seja honesto e coloque a data que entrou e em seguida coloque atualmente. Entendeu? Por exemplo, janeiro de 2015, tracinho atualmente. Eu sei que muita gente acaba colocando só o ano, pois acha que se colocar os poucos meses que atuou na empresa, vai diminuir as chances de serem chamados para entrevista. Mas eu preciso te dizer que isso não é verdade. Tudo bem que isso pode variar um pouco de recrutador para recrutador, mas falando por mim, eu aconselho que coloque os meses, mesmo que sejam poucos. Por hoje, eu fico por aqui. Como eu disse no início, dividiremos esse assunto em dois. Semana que vem, eu continuo falando da experiência profissional. Vou falar dos cursos extras e informações adicionais. E não fique triste. O próximo episódio chega no instante. Em breve, você terá mais dicas de como montar um currículo adequadamente. Por enquanto, o que você pode fazer é começar a montar o seu currículo, compartilhar esse episódio com seus amigos e ficar atento para o lançamento da continuação desse assunto. Qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem no meu Instagram particular, @LucianaCorleone, ou no Instagram do próprio programa mesmo. E assim eu me despeço do 9º episódio do meu bloco Profissão e Sociedade do programa Realidade 3D, te convidando a conhecer os demais blocos. E te aviso, ó, tem para todos os gostos. Tem moda, psicologia, nutrição, direito, economia e empreendedorismo. Estamos disponíveis nas plataformas como Spotify, TuneIn, Deezer. Ah, e não se esqueça de nos seguir no Instagram e de se inscrever em nosso canal do YouTube, @Realidade 3D. Bem-vindo ao mundo real. É um saco, mas você vai amar.